Podcast Tiro de Meta, mais uma semana aqui de Tiro de Meta, gente. Hoje o episódio é de Copa Libertadores. Copa Libertadores, a tão amada Copa Libertadores. Só que antes da pauta, eu quero deixar uns recadinhos pra vocês, que essa semana a gente chegou na marca de 100 plays em todas as plataformas de podcast. Uma marca muito boa aí pra gente que tá começando. 100 plays já. E eu queria pedir também pra vocês que todo mundo que tem iPhone aí, com seus iPhones, que deixem 5 estrelinhas lá no Apple Podcasts, que ajuda demais a gente a compartilhar mais ainda podcast. E divulguem pros amigos, né? Divulguem pros amigos, que é o melhor jeito de compartilhar, é falando no boca a boca mesmo. E vamos pra pauta de Copa Libertadores, então? Destaque inicial hoje, vamos começar pelo Thiago. Thiago, o que você tem pra destacar essa semana aí do futebol?
Então, boa noite, rapaziada. Boa noite, Beré. Boa noite, Vitor. O que eu tenho pra destacar essa semana é a atuação pífia fora de campo da diretoria do Flamengo. É, liderado por seu presidente Rodolfo Landim, que à tarde disse que era normal tirar a foto sem máscara, e logo depois de sair do programa ele mandou o rapaz embora que tirou a foto, não faz sentido nenhum. Meu destaque inicial vai para demissão por uma foto do funcionário do Flamengo.
E você, Vitor, o que você tem aí para destacar essa semana?
Boa noite, amigos. Boa noite, TH. Boa noite, Bené, nosso querido âncora. Agradecer aos nossos ouvintes aí de casa. NBA pegando fogo, Bené. Parece que teremos Heat versus Lakers na final da NBA. A equipe do Eric Spoelstra, nos bastidores, comandada pelo Pat Riley, faz uma grande campanha. Está sendo um confronto muito bom de ver. O Miami Heat e o Boston Celtics estão fazendo partidas muito alternadas. Não faz jus ao 3-1 do Heat. Deveria estar 3-3, 3-2. Enfim, Lakers e Miami Heat na final da NBA esse ano. Meu destaque vai para esse belíssimo confronto que estamos presenciando. Sim. E provavelmente a final da NBA vai pegar fogo.
3-2 vai ficar hoje. Hoje vai ficar 3-2, igual você falou.
Hoje, no dia que
a gente grava esse episódio, tem o jogo 5 desse confronto. E espero que o Celtics ganhe, né? Mas em relação ao meu destaque... O meu destaque, cara, essa semana tá meio fraca de destaque, né? Mas eu vou destacar a oferta do Atlético Mineiro pelo Cavani, que seria a maior contratação da história do clube. O Cavani pediu mais do dobro. É um bagulho um pouco surreal, né? Pro Atlético Mineiro aí, que tá querendo reforçar o elenco pro time do Sampaoli, né?
Não, seria muito legal ver esse cara aqui, né? Seria muito legal ver esse cara na equipe do Sampaoli. Essa sincronia seria muito interessante.
O futebol brasileiro seria muito bom mesmo, cara. É uma coisa, cara, uma coisa que eu até critiquei no Twitter do próprio Tiro de Meta, inclusive pedi para os ouvintes seguir a gente nas redes sociais, @tirodemeta2, tanto no Instagram, tanto no Twitter, que a CBF ela tem um produto legal nas mãos, cara. É legal, era uma manhã, eu tava de bobeira em casa, liguei a TV na ESPN, tava passando um jogo bem fraco de campeonato chinês. Só que tinha alguns nomes brasileiros, Renato Augusto, Bacambu, um cara, aquele Bacambu que jogou no Valencia, no Vídeo Real, jogou no Vídeo Real o Bacambu. Era um jogo muito ruim, mas tinha alguns jogadores. E o jogo tá passando no Brasil, cara. O jogo tá passando no Brasil, um campeonato que já é internacionalizado, um campeonato novo. E a CBF não consegue fazer isso com o Brasileirão, cara. Mesmo tendo tantos jogos legais, jogos legais de acompanhar, a CBF não consegue fazer isso com o Brasileirão. Eu acho que é a coisa mais terrível que a CBF faz hoje é isso.
Ah, isso é simples de dizer o porquê, porque eles não estão preocupados com o futebol brasileiro, eles estão preocupados em roubar dinheiro. Já faz bastante tempo isso, então eles estão um pouco se lixando se vai dar certo ou não, se vai passar na Europa ou não, se vai passar na China ou não. Se os clubes não se unirem, vai ser isso aí pro resto da vida, e o futebol cada vez mais fraco.
É triste, cara, é triste pensar assim. O Thiago, é triste ouvir o Thiago, mas é mais triste ainda saber que ele tá certo. Mas vamos pra pauta, que a Copa Libertadores pegou fogo esse meio de semana, cara. E vamos começar pelo jogo do São Paulo. São Paulo enfrentou a LDU. O Thiago tá escalado pra falar desse jogo. Thiago, o que você achou desse jogão aí?
A verdade é que o São Paulo do Diniz é muito ruim e o Diniz é pior ainda. Enfim, mas vamos lá, vamos falar do jogo. Tudo bem que jogar na altitude não é nada fácil, né? Nesse mesmo estádio aí, há uma semana atrás, o Flamengo tinha tomado 5 do Independente Del Valle. Mas, enfim, pra mim não justifica. O São Paulo tem teve mais posse de bola. Não finalizou mais ao gol, mas foi apenas por uma finalização. Foram 16 da LDU e 15 do São Paulo. Porém, foram 7 no gol da LDU e 4 do São Paulo. igual eu disse, o São Paulo teve mais posse de bola, mas é aquela posse de bola morta do Diniz, que ele insiste, aquele passe para trás, aquele toque lento pro lateral, o lateral volta pro volante, o volante vira pro outro lateral. Muito pelo time treinado e muito também pela má fase dos meios campo, dos meias de criação do São Paulo, né? Os volantes meias. O Tietê não tá jogando nada, inclusive num gol, voltou andando. A torcida do São Paulo ficou puta com ele, porque não tem como jogador profissional fazer aquilo que ele fez, voltar andando, seu marcador fazer o gol aos 45 do segundo tempo. Ali, ó, o cara tem que dar a vida mesmo, correr. O Hernanes tá jogando mal, não tá sendo aquele Hernanes que ajudou o São Paulo a se livrar de um rebaixamento, aquele Hernanes de muitos anos atrás, que foi campeão brasileiro 3 vezes pelo São Paulo. Lógico que a idade conta muito nisso, mas esse mesmo Hernanes, igual eu disse, mesmo velho, ajudou o São Paulo a se livrar de um rebaixamento. Então não dá para saber o que está acontecendo. Ninguém desaprende a jogar futebol. Deve estar acontecendo algum problema familiar, algum problema com ele mesmo. Algum tempo atrás eu tinha escutado até falar que ele estava com alguns sintomas de... alguns vestígios de depressão. Não sei o que está acontecendo com o Hernanes. Enfim. O Daniel Alves não jogou, que seria outro que poderia fazer isso. Deu aquele migué, né? Tava tocando lá um tantã. É bizarro, né, velho?
Pra entrar nas mídias, né? O cara quer mídia, pô.
Você viu que fizeram um meme dele com um monte de taça na cabeça, aí quando chega no São Paulo bota o tantã na cabeça, porque não tem taça, né?
Que absurdo. Mas
a verdade... Pô, não. Aí é sacanagem, pô. Falar que não tem taça.
O Brasil pra isso, né? Pra se divertir. O problema é que não dá para se divertir num clube igual o São Paulo, né? Um clube grande, um dos maiores do Brasil. Se não o maior, vim para passear, não tem como. Ainda mais na fila que o São Paulo se encontra, não ganha o título de expressão desde 2012, apanhando pros rivais todo ano. Não tem como vir para se divertir no São Paulo. Enfim, voltando a falar do jogo, a LDU abriu 3-0 no primeiro tempo. O primeiro gol foi uma jogadaça do Christian Martinez. Criou a jogada, tocou de lado, correu para a área, cabeceou, fez um golaço. O segundo gol foi do Julio, na pressão, na saída de bola do São Paulo. O Hernanes errou feio junto com o Igor Gomes ali. O Igor Gomes deu uma bola na fogueira e o Hernanes perdeu a bola para o jogador da LDU, que aproveitou a chance e pôs para dentro do gol. O terceiro gol foi esse que eu já falei, do Tietê entregando a paçoca, voltando andando, não quis jogar. O jogo acabou aí no primeiro tempo, né? Não tem time brasileiro que aguente correr atrás do resultado, principalmente um resultado tão grande assim, na altitude. Principalmente na altitude de Quito, que é bem bizarra, apesar de não ser das maiores da Libertadores, né? O próprio São Paulo enfrentou o Binacional. Mas enfim, já é algo, uma altitude que atrapalha mesmo, que atrapalha os times a correr. O São Paulo correu atrás do resultado, como o seu próprio treinador disse, ganhou o segundo tempo. Outra coisa bizarra, né? Não dá pra acreditar que um treenador de futebol fale isso.
Engraçado, mas, enfim, isso.
O problema do São Paulo é muito maior do que elenco, muito maior que treinador. Acho que o torcedor São Paulo não sabe disso. Que é, no caso, a diretoria do São Paulo é muito apática. Se um treinador fala isso do time que eu sou torcedor, eu vou tirar ele lá na porrada. Não tem condição de um treinador dar uma declaração dessa. Num jogo de futebol, não, cara. Não tem condição. E a diretoria se omite. A diretoria se omite em relação a isso. Banca o cara. O trabalho do cara já tá muito desgastado. O Leco lá, o Raí, esses caras são totalmente culpados em relação a isso. Totalmente culpados.
Parece ser um cara que querido pelo elenco, né? É o que chega a gente. Ele é um cara que o elenco gosta. Principalmente o frente, que é o Thiago Neves. O Daniel Alves. Então isso deve pesar muito. É um cara que tem boas ideias, boa intenção. Mas aquela saída de bola resume o trabalho dele. Um cara que tem um bom conceito, que deve estudar bastante, mas não consegue pôr em prática.
Vamos mudar então de assunto. Então vamos pro próximo jogo aqui. O próximo jogo é o Palmeiras e Guarani.
Um ouvinte mais malicioso provavelmente vai achar que eu sou palmeirense, né? Porque não tem como falar bem desse time. E nos últimos 8 jogos que o Palmeiras desempenhou foram 5 empates... O Palmeiras jogou pouco demais contra o Guarani, jogou pouco demais. Perante as circunstâncias, observando o placar, foi ótimo, foi muito bom. O time do Vanderlei Luxemburgo enfrentou o vice-líder até então, fora de casa, se manteve na liderança com uma vantagem de 3 pontos, extremamente confortável, faltando 2 jogos para encerrar a fase de grupos, e mantém uma pontuação de 6 perante o terceiro colocado. A vaga do Palmeiras está muito bem assegurada, o time segue líder, invicto na Libertadores também, por mais que seja um grupo fraquíssimo, mas o desempenho do time que o torcedor do Palmeiras tem que criticar, tem que observar. O Vanderlei Luxemburgo criticou os jornalistas que criticaram o desempenho do time. Mas o jornalista transparece o que o torcedor do Palmeiras está passando nesse momento. O Palmeiras chutou 2 bolas no gol, isso é muito pouco para um time que entrou numa formação do 4-3-1-2. A formação que o time iniciou o jogo foi extremamente interessante, porque ele deixa o menino, o Gabriel Menino, mais centralizado, perto dos 2 atacantes, que foram o Verón e Luiz Adriano, que faz um campeonato brasileiro muito bom, e Libertadores também, mas no decorrer do jogo acabou pulando mais o lado direito da defesa do time. Ele acabou entrando no jogo para desempenhar uma função e acabou ocupando uma outra no decorrer da partida. E o ponto curioso é exatamente esse: todos os meias, incluindo o Gabriel Menino, que entrou para ser o central, ligando o meio-campo com o ataque, todos os meias tiveram como área predominante o campo defensivo. Então, cara, fica complicado demais ligar com os atacantes. O Verón e o Luiz Adriano ficaram completamente isolados, e isso acontece com os times do Luxemburgo desde a época do Sport, depois do Vasco. É muita ligação direta, não está tendo movimentação, ligação direta, toque longo o tempo todo, não causando oportunidade de fato para fazer o gol, pouca posse de bola, poucos chutes no gol. O Palmeiras só acertou 2 bolas no gol. E o Felipe Melo e o Gomes sempre joga bem, né? Junto com o Everton foram os destaques do Palmeiras. Enfim, o Palmeiras tem que mudar para crescer no campeonato de uma forma mais positiva. Quando enfrentar casca grossa na competição, a situação vai ficar um pouco mais delicada para um time que não consegue jogar. O Palmeiras não consegue sair com a bola, ligando o ataque de uma maneira dominante, de uma boa movimentação. É um time que explora muito ligação direta, e isso está muito pouco no time do Palmeiras. É um time que empata demais na Libertadores. Isso pode ter até isso pode ser até vantagem, né? Você vai empatando aqui e ali, a Libertadores ainda tem um gol qualificado, né? Um gol fora de casa. Pode ser que funcione, né? Num mata-mata você tem esse modo de ganhar essa competição. Mas é preocupante. O torcedor do Palmeiras tem que ficar ligado com esse time.
Eu queria aproveitar e te fazer essa pergunta, Vitor. Você acha que esse time do Palmeiras, o time do Palmeiras é um time muito resultadista, né? Tá invicto no Brasileiro, tá invicto na Libertadores. Você acha que dá pra ganhar algum título com esse tipo de jogo, cara? Não inspira muito no ataque, mas é um time que você não pode negar que se defende bem.
Se colocar uma intensidade bacana na Libertadores, pode ser que dê certo, pode ser que resolva. Porque não é mais... Não, os confrontos agora no mata-mata não são tão colados igual eram anos atrás, né? Agora a gente tem um espaço melhor. Mas mesmo assim, se ele consegue fazer um jogo desse, levando poucos gols, sempre fazendo golzinho fora de casa, pode ser que ele tenha sucesso na Libertadores. Talvez no Brasileiro, pela concorrência, né? O sarrafo no Brasileiro não é muito alto. Tem esse grupinho agora, com o Inter entrando, o Atlético Mineiro entrando, com um elenco que o Sampaoli fez muito bem esse ano, fazendo jogar junto com o Flamengo. São os 4 times que brigam, a gente já discutiu isso nos programas anteriores. E, semelhante ao caso da Libertadores, a Copa do Brasil. Existem confrontos espaçados, você perde aquele foco, agora principalmente com um time que joga tanto e competições tão diferentes como é o Palmeiras. Em confrontos de mata-mata isso pode acontecer, um título, né? Para o torcedor do Palmeiras ficar mais tranquilo. Pode acontecer, e a probabilidade é maior em confrontos mata-matas. A gente já viu muitos times medíocres vencerem torneios de mata-mata, até mesmo em Copas do Mundo. Então, pode ser que isso aconteça. No Brasileirão, inevitavelmente, esse time pega uma Libertadores ali, em uma bad run de algum outro time, talvez brigue ali para chegar no topo. Mas, sabe, quando o desempenho é fraco, a gente fica com pouca expectativa, né? E é isso que o Luxemburgo, é nisso que o Luxemburgo se cria. A expectativa está baixa, ele consegue uma coisinha melhor, e o trabalho foi excepcional. Igual quando ele escala um cara ruim e alterna dentro do jogo para um cara bom. Ele tira os louros dessa façanha, dessa mudança na tática do time, como aconteceu no Bragantino naquela vitória há algum tempo atrás. Enfim, o desempenho, um bom desempenho te propicia maiores chances de vencer. Então, as chances de título existem, principalmente torneios mata-mata, mas o desempenho é um pouco preocupante.
Muito bem, falamos do Palmeiras do Lucha. Grande treinador, hein? Sou fã do Luxemburgo. Pra mim, um dos melhores treinadores da história do futebol brasileiro. Tô brincando. Não peguei a época dele, do auge. Não peguei, infelizmente. Queria ter pego. Mas vamos falar agora. Pra gente falar do confronto lá, pegou fogo, de Eduardo Cudê e Renato Portaluppi. Foi um grande clássico, foi um grande jogo. Queria que vocês destrinchassem pra todos os ouvintes. Vitor, começando por você, o que você achou desse jogo?
Nesse jogo, principalmente nesse jogo, o Inter tinha a faca e o queijo na mão para decretar a crise completa no time gremista, que vem de resultados ruins, atuações horríveis, principalmente aquela contra a Universidade Católica, fazendo um estilo de jogo que já não é mais aquele que o Grêmio fez no auge quando ganhou o Libertadores. Porém, mesmo assim, diante de todas essas circunstâncias, o Internacional sucumbiu, a freguesia realmente continua. Um prato cheio para o Renato, né? Nos últimos 10 grenais, em 6 o Internacional sequer marcou gol. Isso é uma marca histórica negativa para o time colorado. Para quem viu o jogo, parece que o fator psicológico afetou demais o time do Cudê. O jogo foi fraco tecnicamente, mas quem tentou se arriscar mais quando detinha a bola foi o time gremista. O Internacional não conseguiu ter intensidade, ferocidade igual teve contra o América de Cali, quando fez 2 gols rápido, quando buscou a vitória nos últimos lances do jogo, no fim do jogo, buscou aquele gol. Os jogadores sentiram muito o peso desse clássico, foi o que pareceu, principalmente por conta desse cenário horrível de clássicos desse ano que o Cudê enfrenta. O Grêmio controlou o jogo da forma mais copeira possível que vem tendo feito nos últimos jogos. O Renato sabia que esse time tinha que suportar um pouco de pressão, e quando teria a bola, tinha que controlar. Mesmo não sendo aquela posse de bola mais frutífera e inteligente como já foi um dia, já não é mais normal o time azul ficar com a bola. Então, ele controlou o jogo da melhor forma que ele pôde, e na única bola, no único chute ao gol, o PP faz e marca para decretar a freguesia completa do Cudê nesse clássico. O Internacional perdeu uma grande oportunidade e se complica na competição, porque os dois próximos confrontos que lhe restam são fora de casa.
Então, eu discordo parcialmente do Vitor. Na verdade, não é nem discordância, né? É que o Grêmio teve mais chance também. O Pepe deu uma cavada lá na frente do Lomba e errou. Lógico que nenhuma grande chance criada. Os times estão com nomes bem estranhos, cara. O Grêmio ganhou Libertadores esses dias aí, tá com Diego Souza de centroavante, Lucas Silva, Orejuela, sei lá, não dá pra entender. Cortez que foi campeão, né? E o Inter, da mesma forma também, tá com uma situação bem estranha. Abel Hernández, que é um bom centroavante, mas não encanta, né? Thiago Galhardo, que voltou a jogar na sua função, né? Esse Musto, cara, Musto e Lindoso, horríveis. Sei lá, bizarro. Não dá pra entender. Isso justifica o jogo tão ruim que foi, né? A gente tava até conversando aqui um pouco antes de começar a gravar como os grenais são jogos ruins, né? Apesar que dessa vez não tinham jogadores brilhantes, mas mesmo quando tinha, sempre foram jogos horríveis. Que o pessoal que estava se importando mais em bater, mais em mostrar pra torcida do que jogar futebol.
Melhor para o Grêmio, dá um alívio muito grande para o Renato, que para muitos até balançava no cargo. Consegue uma sobrevida, digamos assim. Vamos ver se esse time vai começar a botar a cabeça no lugar e voltar a ser competitivo, no mínimo. Brilhante dificilmente, mas ao menos competitivo. Foi competitivo contra o Inter e o Internacional se complica, né? Os dois próximos jogos do time colorado são fora de casa, por mais que tenha a mesma quantidade de pontos do Grêmio, 7 pontos cada, salvo engano. O Grêmio, o time gremista, faz 2 confrontos em casa antes de terminar a fase de grupos. Essa derrota em seus domínios pode custar muito caro, pode custar uma classificação para o time do Cudê, que aí sim, creio que não vai ter mais lugar nesse time vermelho se porventura acontecer uma eliminação precoce na Libertadores. E esse time está sendo muito investido pelo Renato com muitos garotos, né, Thiago?
É, sim, o Grêmio já não é mais a mesma escalação, já não é mais aquele time campeão. Eu estava vendo a escalação aqui do Grêmio, é bem bizarro. Ah, cara, esse caso do Grêmio. Tem jogadores muito estranhos aqui. Diego Souza, de centroavante, o próprio Alisson. O Alisson é um bom jogador, mas não é alguém que que você vê, assim, que enche os olhos, assim, sabe? Que você vê e fala, nossa, esse cara é jogador de time campeão. Não é. Apesar de ser um bom jogador, não é um jogador para ser titular nas grandes equipes do Brasil. O próprio Lucas Silva, que há muito tempo não demonstra futebol. O Orejuela, que é um lateral que corre muito, mas não tem habilidade nenhuma para jogar. A verdade é que o Inter perdeu uma grande oportunidade de afundar o Grêmio, como você disse. O time do Grêmio tá bem ruim, cada vez pior. E na minha opinião, o Renato só não caiu ainda por causa desses grenais aí, que ele vive ganhando. Senão ele já tinha caído há muito tempo, porque lá no Sul é um campeonato à parte, né? Enquanto ele estiver ganhando esse campeonato à parte, ele vai se manter.
Fechamos então o Grenal, amigos. Fechamos. E agora, cara, a gente vai pra esse jogo que é o clássico da amizade. A gente já falou do clássico da amizade aqui, né? Foi no tiro, um tiro certo que teve. Foi o do Campeonato Brasileiro, eu acho, talvez.
Tem acontecido muito o clássico da amizade.
A amizade está no ar, tá no ar. O que você tem a dizer aí, Vitor, do Botafogo e Vasco?
Olha, quando o Vasco não tem aquela intensidade que mostrou no início do Campeonato Brasileiro, fica complicado, né? Fica menos competitivo pro time do Ramon. E ele mesmo, o time tá sentindo muita falta do seu treinador, afetado pela Covid. E o jogo começou com o Botafogo esperando bastante o time do Vasco, criou boas chances nos primeiros 10 minutos, digo boas, no sentido de ocupar bem a última faixa de seu campo de ataque, mas não levando efetivamente perigo, só ocupando bem e ocupando muito bem o meio-campo. O Botafogo, esse time de garotos, até com exceção dos medalhões, né, Honda e Calu, que iniciaram essa partida, foi um time muito aguerrido, foi um time que fechou o meio-campo muito bem, principalmente no segundo tempo. A gente vai chegar lá. No primeiro tempo, o Vasco criou muito pouco, o Benítez estava muito abaixo da média, não estava conseguindo prender muito bem a bola. O Thales Magno está numa fase terrível, terrível, terrível. O Thales Magno não consegue acertar um passe, ele não é um cara extremamente veloz. Pelo menos ele ganhava vantagem do seu marcador no drible, ele não está conseguindo desempenhar nenhum drible. O Cano chuta uma bola no gol que foi bem fraca, teve uma falta que o Felipe Bastos bateu e poderia gerar mais perigo do que gerou. Foi um jogo muito igual no primeiro tempo, um pouco a mais de posse de bola do Vasco, 64%. Conta 36 do Botafogo. O Botafogo fechou muito bem o meio-campo. O Botafogo no 3-4-3 manteve-se assim. Manteve-se assim no segundo tempo. Existiram alguns lampejos do Benítez, que voltou para o segundo tempo bem melhor. Mas o Thales Magno continuava errando demais. Deu lugar depois para o Igor Catatau, que não conseguiu driblar no mano a mano nenhum de seus marcadores. Teve um drible bonito, mas aquilo aconteceu no meio-campo. O Vasco se perdeu completamente, não conseguiu ter uma intensidade igual teve quando venceu os jogos no início do Brasileirão, como eu disse. O Botafogo fez uma partida muito segura e com muito mais vontade. Ganhou o time que teve mais. Ganhou entre considerando os confrontos, né? Levou a classificação o time que teve mais vontade de vencer. O Botafogo teve mais vontade de vencer e, para vencer o jogo, bastava empatar. Se fechou muito bem, o meio-campo do Vasco se perdeu completamente no segundo tempo. Os zagueiros tentavam ligar a bola. Tinha algumas tentativas de lampejo do Vinícius, que entrou no segundo tempo, que é um provável titular se tiver inteiro para jogar no time Cruz Maltino. Tentou fazer um salseiro ali na lateral direita, que ele entrou junto com o Pikachu, mas o Vasco não foi efetivo. O Vasco não foi efetivo e é preocupante, porque já é a segunda derrota consecutiva. Já é o segundo jogo sem marcar gols, era um time que precisava de poucas oportunidades para marcar, não vem marcando, e é melhor que o Ramon volte logo. A ausência dele na lateral do campo parece que fez um efeito negativo nesse time. Teve muitas boas chances para vencer contra o Curitiba, não venceu. Esse jogo é um jogo que fica um pouco amargo para o torcedor do Vasco da Gama, porque era uma competição que o Cruz Maltino sabia que podia ir um pouco mais à frente, sabia que podia passar pelo Botafogo. Aquela derrota de 1-0 no confronto anterior não gerou tanta preocupação. O Vascaíno estava muito confiante para virar esse confronto e não deu certo. Para esse time jovem do Botafogo, é um incentivo a mais, um gás a mais, uma premiação que vem em muito boa hora. Premiado o Paulo Tuori, porque soube preparar um time, dadas as circunstâncias que ele necessitava para sair vencedor desse duelo. E preocupante essa atuação do Vasco, preocupante esse cenário vascaíno, principalmente com a sua joia, Thales Magno, jogando tão mal. E ele está numa fase terrível. Esse cara tem que ser vendido urgentemente para não perder seu valor de mercado e o Vasco não perder dinheiro, que é o que, mesmo com o cenário favorável, mesmo tendo feito o Campelo um bom semestre, é bem necessário. E o torcedor do Vasco da Gama conta com uma melhor performance do Thales Magno, porque o time precisa muito dele.
Eu concordo com o Vitor em grandes partes. Tem algumas observações para fazer dos próprios comentários dele. O Vasco não vinha precisando de tantas oportunidades para fazer o gol por causa do Cano, né? O Cano é um jogador fora da curva nesse time do Vasco. Ele é um matador, um centroavante nato mesmo. Um cara que só precisa de duas oportunidades por jogo, no máximo, e para fazer um. Só que nesses últimos jogos isso não vem acontecendo. E o Botafogo, é muito organizado defensivamente, foi o que eu disse alguns podcasts atrás, quando a gente estava falando dos times e por onde eles iam brigar. Eu disse que os jogos em que o Botafogo não precisasse buscar o resultado, o Botafogo ia se sair muito bem, porque é um time bem reativo, um time que sabe sofrer. Tá com os dois zagueiros assim que estão jogando bem, que são o Canu e o Marcelo Benevenuto. O outro zagueiro, se eu não me engano, é o Foster, né? É isso mesmo, o Foster. É um bom zagueiro também, com os laterais rápidos, principalmente com a volta do Vitor Luiz. É um time que vai saber sofrer, que vai saber se defender e vai ter uma saída rápida. O Babi fazendo muitos gols e o Calu dando uma refinada no ataque do Botafogo. Então, assim, o Botafogo vai dar trabalho para os times grandes. Agora, para os times pequenos, vai ser o que já foi nesse próprio campeonato. Vai sofrer.
O destaque positivo foi o Vitor Luiz mesmo, igual o Thiago falou, e o Canu. Foram os dois jogadores que destoaram nesse time do Fogão do Glorioso. Ótima partida desses dois defensores do Alvinegro.
Vamos partir então, vamos finalizar o podcast com o último time. O Clube de Regatas do Flamengo, nessa trajetória no Equador. Com esse monte de gente com coronavírus, perdeu de 5-0, se recuperou contra o Barcelona, agora tem que jogar contra o Palmeiras todo remendado. Hoje saiu a notícia que o STJD acabou confirmando o jogo.
Então, amigos, o pré-jogo dessa partida foi extremamente conturbado para o rubro-negro, né? Muitos desfalques, possibilidade de suspensão do confronto. E fora a vergonha que foi o último resultado da equipe. O Flamengo precisava fazer o simples para que fosse evitado um novo vexame. Perder de 1-0 para o Barcelona seria um vexame. E seria catastrófico para o Domi. Mesmo com tantos desfalques, a imprensa e os torcedores fariam uma pressão enorme caso houvesse uma nova derrota para esse time de Guayaquil. Imaginando isso, provavelmente o treinador escalou o time com que ele tinha e fez o que tinha que ser feito. Difícil a gente opinar nas escolhas que o Domi fez, né? Porque de fato não tinha quem jogar. Garotos da base foram para compor o banco. Mas tentando, né, mesmo descontando isso, tentando falar um pouco do jogo, os primeiros 30 minutos do Flamengo, a exibição foi muito boa, os dois gols do rubro-negro surgiram nesses primeiros 30 minutos, num belo lance do Gerson. O Gerson fez uma ótima jogada para o Pedro marcar na cara do gol, o Arrascaeta faz o segundo, descontando a fragilidade do adversário. Esses primeiros 30 minutos foi muito bom e deu para ver muito bem a cara do Domi.
Inclusive, Vitor, teve até o terceiro gol, né, que, na minha opinião, foi mal anulado pela arbitragem, mas como não tem o VAR na fase de grupos da Libertadores, o gol foi anulado mesmo, e foi uma outra jogada do Gerson, né, dessa vez que o gol tinha sido do Thiago Maia. Realmente foi como você disse, os 30 primeiros minutos do Flamengo foram bem produtivos, com a cara do novo técnico, mas depois o time cansou, né. Time que já vinha de um jogo cansativo contra o Del Valle, que tinha tomado 5-0, ou seja, foi tão cansativo, tanto fisicamente quanto psicologicamente. A maioria dos jogadores afetado pelo Covid, acabou que depois o time realmente morreu. No finalzinho do primeiro tempo, o Barcelona já teve algumas chances, e depois do segundo tempo foi todo do Barcelona. Assim, foi na vontade mesmo que o Flamengo ganhou essa partida. E para alívio do treinador, porque ia ficar na corda bamba se não ganha esse jogo.
Ia ficar mesmo. Muito bom ver o Gerson mais livre, né? Menos preso à marcação. Arão e Thiago Maia deram muita contenção a ele, muita cobertura. E no segundo tempo, como o Thiago disse, o desgaste apareceu e prejudicou demais o time do Flamengo. Não conseguiu manter o ritmo do primeiro tempo. O Barcelona conseguiu diminuir cedo o jogo e tentou colocar uma pressão, né, que acabou não funcionando. Ponto positivo nesse jogo, para um cara que vinha sendo muito criticado até neste podcast, o Léo Pereira ganhou seis das sete bolas aéreas dentro da área. E o mano a mano que ele sofria no jogo era quando o Guayaquil tentava e conseguia explorar a vulnerabilidade do Tule e do René. Porque o Everton Ribeiro e o Gerson não conseguiram recompor para ajudar seus laterais. O Gerson com o René e o Everton Ribeiro com o Tule. E o Tule nem, não tem caguete de lateral. Eu não me lembro muito bem qual foi a partida que ele jogou como lateral. Não sei se foi contra o Bahia no decorrer da partida. Mas enfim, essa recomposição prejudicou demais o time do Flamengo. Ficou vulnerável. O Guayaquil, de uma certa forma, tentou explorar isso, mas não tanto e nem com muito sucesso. O Léo Pereira nesse jogo, para mim, foi se destacou melhor do que o Rodrigo Caio. Sem nenhum preconceito, né? O Léo Pereira vem fazendo exibições terríveis no time do Flamengo, mas eu acho que nesse jogo ele pouco comprometeu e muito por conta da vulnerabilidade do time do Barcelona, né? Que é um time fraquíssimo.
Concordo com o Vitor, né? Defensiva, quem mais se destacou nessa partida foi mesmo o Léo Pereira, apesar das partidas anteriores dele serem horríveis com a camisa do Flamengo. Essa, na minha visão, foi a melhor partida dele. Foi a que ele mais se destacou, ganhando muitas jogadas, não errando tanto na saída de bola. E no final do jogo acabou morrendo, né? Como todo time do Flamengo. Mas que dos males foi o melhor dele. Foi o que melhor apresentou no Flamengo até agora.
É, e dá pra ouvir ter noção de quão fraco é esse zagueiro Léo Pereira. Porque tem um lance, cara. O jogador perde um gol quase dentro da pequena área. Tem um cruzamento, o Léo Pereira tá marcando um indivíduo que percebeu. O cara domina a bola dentro da pequena área do Flamengo. Toca pra trás, o cara perde o gol. É uma coisa tão bizarra que acontece. Mesmo tipo, o Vitor mesmo destacou o lance, destacou que o Barcelona é um time fraco, e é mesmo um time muito fraco. O Flamengo, mesmo assim, conseguiu ser vazado. O Flamengo é um time que é vazado todo jogo.
Bizarro, né? O treinador que quando chegou disse que preferia ganhar de 4 a 3 do que de 1 a 0, né? Foram as palavras dele.
Ah, ele falou isso? Então tá no caminho.
Tá seguindo a receita do Pepe, né?
O problema é que ele tá tomando 3 e não tá fazendo 4, mas...
Mas más línguas dirão que tá tomando 5 e não fazendo 6, né?
É, exatamente. Tá fazendo 5 gols e não tá... Quer dizer, tá tomando 5 gols e não tá fazendo 6. Tá complicando.
Finalizamos então, amigos. Finalizamos aqui a pauta de hoje. Uma grande pauta, Copa Libertadores, Copa do Brasil.
Em plena sexta-feira, hein?
Sexta-feiraça, à noite ainda. Daqui a pouco tem um
salto. Vai começar ainda. É isso aí.
Tô acompanhando aqui. Tô aqui no Watch ESPN.
Sextou.
Paga a gente, ESPN. Eu tô divulgando a ESPN aqui no podcast, que tem mais de 100 plays. Vamos pro tiro certo, então? Tiro certo hoje que tá magro. Tá magro porque tem jogo, um joguinho meio bosta. Mas eu destaquei alguns pros nossos comentaristas palpitarem. E eu também, né? Vamos começar pelo jogo do... Tá todo mundo falando, né? O jogo que marca um Flamengo provavelmente todo remendado. Provavelmente vai jogar muito sub-20. Eu, se fosse dirigente do Flamengo, se fosse o Marco Braz, mandava logo o sub-20. Botava até o Mauricinho pra treinar. O Domi não pode ir mesmo. Botava logo o sub-20. De popa, porque o jogo do Flamengo é o jogo de quarta, né? O jogo do Del Valle. Mas vamos lá, Vitor. O que você acha aí? Flamengo ou Palmeiras? Quanto que vai dar?
Talvez 1-1, né? Talvez 1-1 seria um placar legal. Palmeiras faz um golzinho, pressionando o Flamengo, que deve iniciar o jogo mais atrás. E como o Palmeiras não consegue manter e não tem vontade nenhuma de fazer o segundo, creio que 1-1 seja o placar correto deste jogo, mesmo com o desempenho pífio que vem sendo destes nobres apresentadores deste podcast. Estamos na luta aí para acertar alguns placares daqui para frente. Né?
É difícil,
futebol é difícil, acertar placar é muito difícil.
Eu acho que a gente não chegou nem a passar perto, cara.
Mas eu acertei quem fez o gol, eu acertei o Babi.
Teve um Flamengo e Fortaleza aí que vocês falaram que ia ser goleada, falei que ia ser 1-1. Foi 2-1 com o gol do Gabigol na merda.
Isso aí.
É, verdade. Foi o mais próximo que a gente conseguiu chegar. Foi um erro. Não foi nem tipo, ah, postou empate, deu empate. Não, postou empate, deu vitória.
Bizarro. E você, Thiago? Fala aí, seu palpite.
Ah, pensando no, em alguns jogos passados que o Flamengo jogou, assim, bem desfalcado, que na minha cabeça que vem contra o Grêmio, na Arena, e contra o São Paulo, o Flamengo do Abel ainda, que foi cheio de garoto da base, começou ganhando do São Paulo com gol do grande Berril, e logo depois o São Paulo empatou. Enfim, sem mais delongas, vai ser 1-1 também. 1-1.
Muito bem, o meu palpite para esse jogo é 1-0 Palmeiras. 1-0. Acho que o time do Palmeiras é muito competitivo e o Luxemburgo vai fazer o que for aquele vestiário ali. Os caras vão sair com o peru na lua, né? Como ele gosta de falar. O Palmeiras vai vir com sangue nos olhos pro jogo. Porque é o que eu falo, é igual bater em bêbado, né? Você bateu no bêbado, tá, bateu num bêbado, mas se você apanha do bêbado, é um pouco vergonhoso. Então o Palmeiras.
Eu nunca tinha escutado essa aí, não.
Palmeiras vai entrar forte pra esse jogo. Então eu acho que vai ser o placar 1-0. Vamos pro próximo jogo? Vai ser São Paulo e Inter, eu separei aqui, São Paulo e Inter, Internacional e São Paulo. Ô, Thiago, vou começar pelo Thiago agora, Thiago, fala aí.
3-1 Inter. Não vou falar quem vai fazer os gols dessa vez, não, porque eu não acerto mesmo, então 3-1 Inter só.
Curioso para ver como é que o Inter vai se comportar nesse jogo, bem como o time do Fernando Diniz, né? Acho que o Inter tem tudo para vencer, fez força para sair da liderança do campeonato, né? Mas acho que vai ser 2-0 Inter.
Cara, esse jogo vai ser no Morumbi, né? Salvo engano. No Morumbi, acho que é Morumbi. Cara, eu vou de 1-1. Não acho o time do São Paulo tão ruim assim. É um time irregular. Eu acho que o nome ideal pro time do São Paulo é irregular.
Oscila demais. E a fase dos jogadores não tá legal. Muito complicado.
Sim. Apostar nesse time. Pensando em grandes reviravoltas, pode acontecer do Daniel Alves voltar, fazer um hat-trick, ser 3-0 São Paulo e o São Paulo ganhar o jogo.
Acho que nem o São Paulino mais otimista vai pensar assim.
Não.
Mas vamos lá. Será?
Vai acontecer.
O Daniel Alves tá, ele vai durar mais alguns meses aí no São Paulo, acho que ele vai sair. Chega de sofrer, né, Dani? Vamos pro próximo jogo aqui? Separei aqui Atlético Mineiro e Grêmio.
Bom jogo, hein?
Bom jogo. O Renato gosta de desafiar os estrangeiros, né? Apesar de ter tomado uma paulada de Jesus ano passado, mas ele não gosta muito de estrangeiro, ele vai querer ganhar do São Paulo. Quanto aí, Vitor? Fala o placar pra esse jogo.
Jogo com cara de muitos gols, né? A princípio, porque o São Paulo ele também já deu várias cornetadas nos caras que cornetam ele, né? E como é kamikaze, é o estilo de jogo kamikaze, eu aposto num 4-3 nesse jogo, um 3-2 e ficar aí no 3-2 Atlético Mineiro.
Fala aí, Thiago.
Eu acredito que vai ser 2-1 pro Grêmio. O Renato vai ganhar, vai falar que o Atlético Mineiro investiu 200 milhões de reais e mesmo assim ele ganhou do Atlético Mineiro.
É bem a cara do Renato
isso aí. Ele leva isso muito em consideração, investimento, né?
Mas se você for parar pra pensar, o Grêmio investiu muito errado também, muito a pedido dele. O Grêmio fez muita merda.
Mas o Grêmio não arrisca tanto em relação a dinheiro. Vem é lucro, né? Eles geralmente investem baixo em relação a dinheiro. Mas O Renato tem muito crédito em relação a isso. Ele já tirou muito leite de pedra ali naquele Grêmio. Mas se ele, um dia, com certeza eu acho que ele vai assumir o Flamengo, o jornalista vai cair matando em cima dele em relação a isso.
Será, rapaz? Depois de tudo aquilo que aconteceu?
Ah, eu acho que ele vem. Um dia ele vem.
Ele vai ser o próximo treinador do Flamengo, rapaziada.
Também, eu não acho difícil isso acontecer, cara. Não acho difícil. Ele nunca escondeu o desejo de treinar o Flamengo e eu acho que vai chegar um momento que vai desgastar a relação. Já tava desgastada, mas aí esse Grenal deu uma sobrevida pra ele. Mas eu acho que vai chegar um dia assim que ele vai treinar o Flamengo. Meu palpite pra esse jogo é 1-0. Só porque o Vitor falou que vai ter muitos gols, eu vou começar a chutar diferente pra ver se alguém acerta, entendeu?
Agora faz sentido. Alguém vai acertar.
1-0 pro Atlético Mineiro. Gol do Natan. Como joga a bola o Natan? Ele tá machucado? Não. Natan.
Ele estava de fora, mas já voltou.
Joga muita bola esse cara. Finalizamos então. Fechamos aqui o tiro de meta, acho que episódio 6. Agradeço a todo mundo que estou até aqui. Obrigado pelas 100 plays, isso é muito importante. As 100 plays vão virar 1.000, as 1.000 vão virar 100.000 e as 100.000 vão virar 1.000.000. Obrigado de coração, estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast. E dê 5 estrelas lá no Apple Podcast para eles recomendarem a gente. Vitor, suas considerações finais aí do podcast, garoto.
Se cuidem nesse final de semana, bebam com moderação e até a próxima, galera. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui e um forte abraço até a próxima.
Falei, Thiago.
Um forte abraço, galera. Agradecendo novamente para quem escuta a gente até o final. Agradeço de coração mesmo pelas 100 views. E é isso. Até a próxima.
Falou, galera. Beijo e tchau!